em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Todos os dias, até à Páscoa, respondemos a perguntas sobre direitos e deveres em tempo de pandemia que nos são colocadas pelos nossos ouvintes e seguidores. Como sempre, com um advogado em linha. Hoje temos connosco Jorge Silva Marques, da Sociedade de Advogados Bruzeta Portugal. Jorge, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeira pergunta é de um ouvinte que prefere manter o anonimato, é trabalhador da construção civil e a empresa dele optou não pela suspensão das obras, mas pelo prosseguimento do trabalho e há indicação de que não irá parar. Nas obras, segundo diz, não existem condições de segurança, não há meios de proteção, nem é sequer possível cumprir as distâncias de segurança. Diz que corre assim todos os dias o risco de contrair o novo coronavírus, sobretudo porque existem muitos trabalhadores espanhóis na mesma obra que todos os fins de semana vão à Espanha. Ele vive com os pais, que são pessoas de idade, e o pai tem problemas respiratórios. Quer saber quais são as suas opções, já que não pode recorrer o teletrabalho. Tem alguma opção que não seja mesmo ir trabalhar?
Neste enquadramento do estado de emergência decretado pelo Estado português, foram definidas várias atividades que podem continuar a laborar. O que significa que a lei determinou que um determinado conjunto de atividades, ao contrário, não podem laborar, não é o caso da atividade da construção civil e, como tal, não havendo encerramento da empresa, o que seria um ato de mera liberalidade do entidade patronal, este trabalhador terá que continuar a trabalhar. Não é uma situação que deva ser definida como um risco avaliado pelo próprio trabalhador, e muito menos porque há trabalhadores espanhóis ou de qualquer nacionalidade que fosse, e portanto aqui o que se sugere, não tendo esta atividade interditada por lei, o que se sugere é que o trabalhador em causa possa pedir eventualmente ao seu médico de família uma declaração que pode ser remetida aos serviços de medicina do trabalho para que possam ser definidas medidas de proteção a aplicar nesta empresa, o que até porventura pode já ter acontecido. Quer dizer, resulta daqui da afirmação que os trabalhadores não os consideram suficientes se existem, mas se não existem, há mecanismos, através das autoridades de saúde, para garantir que existem medidas de proteção no local de trabalho. No caso dos pais, ainda que se o trabalhador possa dizer que vivendo com os pais e que os pais têm problemas de doenças respiratórias e que arrisca muito na situação de conviver com os pais diariamente vindo do local de trabalho, o Governo aprovou apenas uma justificação excepcional e temporária de faltas a trabalhadores por assistência a pais que estejam a seu cargo e que frequentem instituições sociais cuja atividade seja suspensa. Ou seja, se porventura os pais deste trabalhador tivessem em alguma instituição, nomeadamente um lar, e tivesse sido interditado esse lar o seu funcionamento, seria motivo suficiente para esta questão, portanto, para que ele pudesse ficar a guardar, passa a expressão, os pais. Não sendo o caso, a lei não cria qualquer mecanismo que possibilite que este trabalhador fique em casa porque os pais vivem com ele e sejam doentes sendo doentes de risco. Portanto, não há qualquer outra hipótese.
Vamos então agora para o ouvinte seguinte. Então, a segunda pergunta é de alguém que pede também o anonimato, é bombeiro voluntário e a entidade patronal dele não quer que ele continue a ser voluntário por entender que corre risco de ser contaminado com o coronavírus nos bombeiros. Já o ameaçou de despedimento, mas ele diz que é voluntário há 10 anos, gosta muito daquilo que faz e não quer deixar de ser bombeiro. Pergunta se a entidade empregadora pode fazer aquilo que está a fazer sobre ele, exercer esta pressão para que ele se demita dos bombeiros.
Olha, respondendo de uma forma muito pragmática, direta a esta questão, eu diria que é normal que neste tempo de crise os empregadores estejam muito sensíveis e, portanto, são com reações muito emocionais que levem este tipo de reação. A verdade é que, obviamente, que o empregador não tem razão absolutamente nenhuma. E não é pelo facto de alguém ser bombeiro voluntário, pelo contrário, até como justificarei adiante, não é pelo facto de alguém ser bombeiro voluntário que justifica que um eventual risco que o empregador pensa que isso pode representar, que ele seja motivo suficiente para despedir ou para o dispensar da prestação de trabalho normal que tem nessa empresa. Aliás, verifica-se que a própria lei, neste estado de emergência, tem protegido os bombeiros voluntários exatamente como uma autoridade, como pessoas que trabalham no setor da saúde, das forças armadas, polícia, no sentido de que os bombeiros voluntários, e eu aqui reitero e digo a palavra bombeiros voluntários, também estão protegidos, por exemplo, à situação em que, tendo filhos na escola e quando as escolas sejam interditadas, poderem colocar os filhos noutros locais de ensino, exatamente para que possam desempenhar esse tipo de funções de bombeiros voluntários. Portanto, seria, no mínimo, muito estranho que isto pudesse ser uma desproteção, o facto de ser bombeiro voluntário, no sentido que isto pudesse representar alguma ameaça à prestação de trabalho, de acordo com o contrato de trabalho que tem com a entidade empregadora. Não faz sentido nenhum.
Portanto, temos que dizer a este nosso ouvinte para continuar a ser
Para
bombeiro
continuar,
voluntário,
obviamente,
porque
não, não,
precisamos,
claro.
obviamente, muitos bombeiros voluntários e que ele, de resto, tem uma especial proteção por ter essa condição.
Exatamente,
Mais uma
exatamente.
pergunta sobre serviços domésticos. Temos recebido muitas perguntas nesta área, que também é um setor muito desprotegido. Um ouvinte diz que a mãe paga à Segurança Social a uma senhora que vai lá à casa fazer a limpeza, embora não exista um contrato de trabalho escrito, nem a trabalhadora emita recibos pelo serviço prestado. Na situação atual, pergunta ele, em que devido ao isolamento não tem havido prestação desse serviço doméstico, quais são os deveres e os direitos de cada uma das partes, da entidade empregadora e da trabalhadora?
Olha, eu diria que esta situação dos contratos de serviço doméstico em Portugal, realidade que nós conhecemos, é muito típica, de pessoas a trabalharem, não se percebe bem qual é o enquadramento, mas trabalharem regularmente em casa de pessoas, chamadas empregadas domésticas, e isso é uma realidade que, embora muitas vezes não resulte em contrato escrito formal de trabalho de serviço doméstico, significa que há verdadeiros contratos de trabalho de serviço doméstico. Não percebendo bem o enquadramento, eu diria que parece resultar, deste caso concreto, que se esta prestação de serviço for um verdadeiro contrato de trabalho, porque é prestado de forma reiterada, sistemática, com horário definido, com subordinação hierárquica, temos um contrato de trabalho mesmo. Aliás, isto até poderá resultar do enquadramento que existe no pagamento que a senhora, portanto, que a empregadora faz na Segurança Social, em que normalmente se consegue criar uma opção de regime de horas sobre as quais se desconta, mas que configurará exatamente uma situação de trabalho. O que é que isto significa? Significa que o facto de a senhora que presta o trabalho doméstico não estar a trabalhar resulta de uma decisão unilateral da sua entidade empregadora, a senhora que a emprega, com medida de segurança apenas para conforto próprio, não tendo essa pessoa impedida de trabalhar. E, portanto, se a pessoa está em casa, não está impedida de trabalhar, nem sequer podemos falar aqui de regimes de layoff simplificado, o que significa que a pessoa está em casa e deverá receber o que habitualmente recebe como retribuição líquida mensal, como se estivesse a trabalhar.
Portanto, a entidade empregadora, mesmo não querendo que ela esteja o serviço, e pode perceber-se que não queira, atendendo aqui a uma pessoa de idade, tem que pagar a totalidade do
Exatamente,
vencimento que ela oferiria
exatamente.
em condições normais. Uma outra pergunta: encontra-se neste momento a trabalhar em teletrabalho, como há tanta gente hoje em dia, vive em Santarém e o local de trabalho é em Lisboa. Pergunta-se obrigada a deslocar-se do local de trabalho ao local de trabalho sempre que é solicitado pela entidade patronal e se é obrigada a participar em reuniões de quadros da empresa onde se sentam à mesa cerca de 10 a 12 pessoas. É correto, nesta altura, pergunta, ocorrerem estes encontros entre colaboradores, estando alguns na condição de teletrabalho?
Olha, o regime de teletrabalho é um regime específico da Lei do Trabalho em Portugal e, portanto, acaba por ser um regime que é escolhido entre a entidade patronal e o trabalhador que possa prestar o trabalho a partir de outro local, normalmente a partir de casa. Neste regime específico, eu diria que nesta situação específica do estado de emergência em Portugal, há algum desvio em relação ao regime normal, mas só porque, devido a este estado de emergência, algumas das formalidades necessárias para que exista um regime de teletrabalho foram dispensadas. No essencial, o regime do teletrabalho mantém-se tal como está no Código de Trabalho e, portanto, as condições de trabalho é em casa, não é no local da entidade patronal, e seria um contrassenso até que, em justificação deste estado de emergência, seria um contrassenso que alguém que foi para casa por opção da própria entidade patronal, para mitigar o risco de decorrente deste estado de emergência ou desta pandemia, que agora tivesse deslocado uma situação que exatamente corresponderia a um crime que se quis fazer a mitigar. E, portanto, não tem enquadramento no regime legal, não tem que ir a essas reuniões de 10, 12 pessoas, estando num regime que é um regime escolhido, ao que parece, pela própria entidade patronal, ou aceito pela entidade patronal, pelo menos, não tem que ir a essas reuniões porque o local de trabalho é em casa. A lei do trabalho é a única coisa que refere especificamente a propósito do teletrabalho, é que a entidade patronal poderá, no âmbito de uma atividade de fiscalização, deslocar-se ao local do teletrabalho para fiscalizar se o trabalho está a ser cumprido. Nada mais refere em relação à obrigatoriedade do trabalhador ter que se deslocar à empresa estando no regime de teletrabalho. Portanto, não tem que ir lá.
Muito bem, agradeço ao advogado Jorge Silva Marques. Temos de ficar por aqui. Amanhã vamos ter um advogado especializado em direito da família e vamos, por isso, responder a questões que nos têm sido colocadas, nomeadamente sobre guarda partilhada dos filhos neste tempo de isolamento social. Até amanhã.
Em nome da lei.